A graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Nós louvamos a este grande Salvador. Este grande Salvador é uma das canções que eu mais gosto, das canções tradicionais do cantor cristão, é uma das que eu mais aprecio. Estamos felizes, o coração alegre, né? Uma responsabilidade grande, enorme, toda vez que nós subimos a este púlpito. E feliz e alegre pelo retorno do nosso pastor. Oramos para que ele fosse em segurança e retornasse em segurança. E ele voltou em segurança, então nós estamos alegres. Estamos alegres com o cuidado do Senhor, né? E é só o pastor voltar que o Lucas cortou o cabelo, né? Não sei se vocês repararam, né? O pai voltou e eu cortar o cabelo, né, Lucas? Olha lá, ele até passou a mão ali no cabelo. Você é muito bem-vindo a esta casa e essa hora é a hora que nós meditamos na palavra. A gente, durante esse período, escolhemos o livro de Jonas, do profeta Jonas, se você quiser ir abrindo no livro do profeta Jonas, e trouxemos algumas reflexões dentro deste livro. Nós falamos do capítulo 1, do capítulo 2, comentamos a respeito porque o livro de Jonas, ele tem como ponto central, não no sentido de revelação, mas dos fatos, a pregação em Nínive, né? É isso que provoca toda a história na vida de Jonas. E a gente vê que Jonas, ele tem um encontro com a tempestade no capítulo 1, aonde nós vemos ele fugindo da presença de Deus e nós ficamos com aquela mensagem de que todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Não adianta nós queremos fugir da vontade, do amor, do plano de Deus, estar distante da presença dele, porque ele vai nos encontrar. Nós refletimos também a respeito do capítulo 2, quando Jonas vai parar dentro do grande peixe. Capítulo 2. E uma coisa que a gente deixou bem claro aqui, que muitas vezes pode até parecer, né, que esta história é apenas um símbolo, uma parábola, uma analogia, e não é um fato real, mas sim, essa história é um fato real. Jonas existiu, e tem histórias verdadeiras, além de Jonas, de pessoas que foram engolidas por grandes peixes, tubarões, por baleias. A gente até viu sobre uma situação que ocorreu em 2021, de um pescador que foi engolido por uma baleia. Então é possível, e nós cremos nisso, que Jonas é alguém real e que Jesus fala sobre ele, inclusive, e coloca numa condição de comparação, dizendo: aqui está alguém que é maior do que o profeta Jonas. Então, Jonas era um profeta, um homem de sucesso. Ele era um homem realizado, ele era um homem bem avaliado, vamos dizer assim. Ele tinha uma reputação. Jonas foi um importante profeta na história do povo de Deus. E a gente vê que ele passa por esse ambiente de transformação dentro do peixe, em que ele está resoluto, ele não consegue orar. Depois de 3 dias ele ora, e ele faz uma bela de uma oração, e ele diz que vai voltar a olhar para o templo santo do Senhor. E a gente falou que é importante a oração, a palavra e a adoração. Isso nós vimos no capítulo 2. Hoje eu quero dividir o texto com você no capítulo 4. Capítulo 4 do profeta Jonas. Então você pode abrir a sua Bíblia. E nós vamos ler o capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas. Diz assim a palavra do Senhor: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso. Enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: "Para mim seria melhor morrer do que viver." Mas Deus disse a Jonas: "Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta?" Respondeu ele: "Sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer." Mas o Senhor lhe disse: "Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela morreu numa noite e numa noite morreu. Nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?" E acaba por aqui. O livro de Jonas, como eu disse na primeira vez, a gente tem aquela visão muito pequena do evento do peixe. Né? Quando a gente é criança, a gente pinta na escolinha dominical, sempre quando vem um peixe e um homem, a gente pinta lá e já sabe que é Jonas. E isso é senso comum, não somente no meio cristão ou entre os evangélicos. Qualquer pessoa na rua, se você perguntar, dificilmente ela não vai saber sobre Jonas. Ela vai ter: "Ah, é um profeta da Bíblia, não é uma história mais ou menos assim?" Mas este livro, estas palavras que foram escritas, ela nos traz grandes verdades, muitas verdades a respeito do nosso modo como nós devemos viver e devemos olhar a vida, as pessoas. Jonas, ele é um homem, olhando agora, né, depois de todos os capítulos, não sei se você percebeu, mas Jonas é um homem que está em conflito com ele mesmo, ele está em conflito com Deus, ele está em conflito com os outros, e ele está em conflito com a mensagem agora. Por isso, é uma história de crise. É uma crise com Deus. Aí você pergunta: "Mas Jonas orou tão bonito no capítulo 2? Sim, mas isso mostra que ele tem que continuar aprendendo. Nós devemos continuar a aprender sempre um pouco mais, e Deus, ele está provando para Jonas isso. Por isso que ele está em crise com Deus. Como é que a gente sabe que ele está em crise? Olha só o que está no verso 1, diz: "Mas Jonas ficou profundamente descontente." A gente fica descontente com o quê? Com coisa ruim. A gente fica descontente com o quê? Com situações desagradáveis, com situações que atrapalham a nossa vida, os nossos objetivos. Mas Jonas, ele está descontente com coisa boa. É contraditório isso. Olha só, Jonas, ele fala assim: "Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo." Eu já parava por aí: "Peraí, Jonas, você está profundamente descontente porque você está falando com um Deus misericordioso e compassivo?" E olhe bem, Jonas, ele demorou para orar. No capítulo 2, ele passou por todas aquelas situações, foi dormir, foi acordado, foi questionado, indagado de quem ele era, de onde ele vinha, tanta situação. Depois de 3 dias ele orou dentro do peixe. Aqui não, para reclamar ele foi rápido, né? Não fala que foi depois de 3 dias. Depois que aconteceu, o que que aconteceu? A conversão da cidade de Nínive. A palavra é rápida. Olha, Jonas ficou muito profundamente descontente. Enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. É interessante que a palavra registra: ele orou ao Senhor. E é uma oração de reclamação inconsistente. conflituosa. Por quê? Esse mais aqui que nos indica e está no capítulo 3. Olha o que está escrito no capítulo 3, se você quiser voltar um pouquinho, de 8 a 10. Olha só, diz assim o motivo da crise de Jonas com Deus. Cubram-se de pano de saco homens e animais. E todos, preste atenção, olha que lindo e que forte isso. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez, não é certo, talvez, Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E olha só que está no verso 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Essa é a situação, o fato de Jonas ser muito célere e rápido a uma oração de reclamação junto a Deus. E se você percebeu que eu li aqui, mas eu não falei quem disse isso. Se você olhar aqui, dá a impressão que é um pastor, que é um líder religioso, que é um homem muito apegado a Deus. Na verdade, eram as autoridades de Nínive, mediante a mensagem que Jonas pregou, e eles dizem isso. Eles falam, e todos, olha que forte, para alguém que estava desviado, para alguém que não conseguia nem distinguir o que era direita e esquerda, dizer uma coisa dessa. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Muitas vezes, nós que conhecemos e andamos com Deus, não clamamos com todas as nossas forças. Nós, muitas vezes, somos empurrados, de uma maneira até às vezes displicente, diante da presença de Deus, quando muitas vezes os pastores ou algum irmão te incentiva a orar, fala, olha, continue a orar, e às vezes as pessoas desdenham, não levam a sério. Mas aquele povo levou a sério e Deus viu isso. E Jonas ficou inconformado, por isso que ele fala, olha, eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu fugi, por isso que eu fui longe. E se você olhar, você percebe que se a história de Jonas, narrada na Bíblia, parasse no capítulo 3, que final seria? Que final você acha que seria? Se não tivesse o capítulo 4, se parasse até aqui, seria um belo final. Um lindo final, um final feliz, tudo cumprido, tudo certo. Deus chama o profeta prega, o povo se converte, deixam a violência e os maus caminhos. É essa a beleza da Bíblia, porque se a Bíblia quisesse convencer alguém de que, olha, vamos seguir, ela pararia por aqui, mas não, ela continua, porque sim, este texto do capítulo 4, essa continuação, ela mostra as ambiguidades, as incoerências do coração humano, as incertezas que muitas vezes sonda a nossa mente, sonda a nossa alma, o nosso coração, a imprecisão que muitas vezes nós encaramos as situações. A gente gostaria de ter certeza sobre tudo. A gente gostaria de controlar, na verdade, o homem, e nós vemos isso na nossa sociedade atual, no mundo, nos movimentos que nós observamos, o homem tem sede por controle. Mas isso revela como Jonas tinha o seu coração ainda impreciso, a ambiguidade. Ele era um servo do Senhor, chamado para profetizar, e ele está inconformado com a conversão daquele povo. No entanto, que quando ele prega no capítulo 3, ele só traz uma mensagem simples. A mensagem do capítulo 3, quando Jonas prega pela cidade, que duraria cerca de 3 dias pregando pela cidade, ele só fala isso: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ele não fala mais nada. Ele não fala, olha, porque o amor de Deus quer vir sobre vocês, porque a ira de Deus está para se derramar, mas vocês podem ter uma... Não, Jonas não fala nada disso. Ele faz o mínimo. Ele faz o mínimo, o mínimo. O mínimo. Olha, pessoal, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E era isso que o coração dele esperava. Ele fez o certo com a motivação errada. Ele fez o certo, ele foi lá e pregou a mensagem. Só que a motivação dele estava errada. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz algo mais ou menos assim: é possível que a gente ser uma bênção na vida dos outros sem experimentar ou participar desta mesma bênção? Pode acontecer. Você pode ser uma bênção na vida das pessoas e essa sua posição, muitas vezes, o seu eu, não lhe permite participar da bênção de Deus da mesma forma que essas pessoas estão sendo agraciadas pela presença de Deus. Eu toquei desde a minha adolescência, eu sempre trabalhei na área da música, dentro da igreja, trabalhei na orquestra, toquei trompete, toquei vários instrumentos, sempre, desde os meus 12 anos de idade. E a gente adolescente, muitas vezes aconteceu de eu estar tocando em um lugar e eu ver que o Senhor estava abençoando aquele lugar, mas eu naquele momento não estava sentindo nada. Eu estava perto da presença de Deus, mas ao mesmo tempo eu estava distante do poder dele, distante de ser influenciado pela presença dele. Isso pode acontecer conosco, de estarmos ali perto, vendo a presença do Senhor, vendo o milagre de Deus acontecendo, e se sentir distante. É estar infeliz com a obra, com o milagre que o Senhor faz, e com a misericórdia dele sendo derramada, manifesta, mostra o quanto nós podemos ser infantis ou doentes em determinado aspecto. O que eu quero dizer, às vezes a gente ir à igreja, a gente que está acostumado, sempre tem atividades, sempre existem programas, programações, a gente sempre está procurando integrar as pessoas. Antes da pandemia, quem conhece a Betel há mais tempo, quem está aqui há mais tempo, lembra-se do Festival de Caldos e Sopas, era isso mesmo, né? Festival de Caldos e Sopas, Festival de Massas, a gente sempre procura, mas às vezes acontece de alguma coisa não sair tão bem quanto a gente planejou. Pode acontecer. Sempre terão pessoas de prontidão para se sentirem felizes. Mesmo diante de um banquete, mesmo diante de uma mesa maravilhosa, mesmo diante de pessoas em comunhão, sorrindo, vão existir pessoas. Será que eu e você, muitas vezes, não podemos estar nessa posição? Será que eu e você, muitas vezes, não podemos cair neste risco? Olha só, eu faço uma pergunta aqui: como está o seu coração? O Senhor, a palavra diz que o Senhor sonda o nosso coração. E eu vejo em Jonas algumas coisas. Eu vou citar duas aqui. Duas coisas que eu vejo em Jonas através da palavra. Jonas, ele ainda era uma pessoa egoísta. Olha o que está no verso 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, porque é melhor, para mim é melhor morrer do que viver. Eu não quero ver o povo assírio se arrependendo. Para mim é melhor morrer. Não poderia haver salvação para Nínive na visão de Jonas. Então ele era uma pessoa egoísta. Pessoa que não conseguiria se sentir bem com perdão e nem pedir perdão. Lembrando que Jonas, falando um pouquinho dele, era um profeta, era uma pessoa extremamente nacionalista. Extremamente patriota com relação ao povo de Israel. Ele profetizou bênçãos para Israel, que Israel iria ter fronteiras maiores. E quando ele fala assim, que eu tenho que pregar para Nínive, quer dizer que o meu país vai sofrer com isso. Ele coloca as questões dele acima de tudo. Jonas, ele estava preocupado com o que os outros poderiam pensar com ele, pelo fato de ele ser um profeta e ter dito estas palavras e essas palavras terem sido cumpridas, como é que pode Jonas pregar por uma nação tão violenta quanto Nínive? Como pode Jonas ir até lá trazer uma palavra de Deus para eles? Ele poderia estar preocupado com a sua reputação, é egoísmo. O amor por suas próprias convicções era superior ao amor de Deus. Sua visão de mundo era mais importante do que qualquer outra coisa. Eu não vou trazer exemplos aqui, mas a gente vive em tempos difíceis, tempos complicados. Esse é um ano de eleição e nós vemos duas frentes tão antagônicas. E eu quero aqui deixar, abrir um parênteses, não encare qualquer coisa que eu disser aqui como uma posição minha, muito menos uma posição da igreja. Eu até vou citar apenas o pastor Sandro Baggio, ele é um pastor batista, hoje batista, do projeto 242. E ele disse uma coisa interessante que eu guardei comigo. Ele disse assim: olha, quando eu falo sobre família, dizem que eu sou de direita. Quando eu falo sobre o pobre e o refugiado, ouço dizer que eu tenho um pezinho na esquerda. E aí ele diz: não sou nenhum e nem outro, eu sou de Cristo. E ele fala assim: nele tenho os dois pés, coração e mente firmados. É isso que nós devemos procurar. É isso. A despeito de qualquer outra coisa, eu não vou me alugar em nada. Nós devemos estar com os nossos dois pés em Cristo. Em Cristo é aonde nós estamos seguros. Mais uma coisa que eu vejo em Jonas. Ele era intransigente. Por quê? Ele era inflexível. E aqui eu achei interessante quando eu estava meditando. A postura de Jonas perante Deus. Parece uma pessoa... Parece que a relação com Jonas e Deus é inversa. Jonas procura estar numa posição de um Deus, com letra minúscula, né? E o nosso Senhor, o nosso Deus Pai, como se fosse alguém que deveria servi-lo. Ele era intransigente. Olha só o que está no verso 4 e 5. O Senhor lhe respondeu: Jonas, por que você está com essa fúria? Qual é a razão? Sabe quando alguém pergunta para você: olha, o que foi que você fez? O que foi? Por que você está chateado? Por que você está bravo? E aí, o que Jonas faz? Olha só, Jonas sai e assentou-se em algum lugar alto, ao leste da cidade. Ele deixou Deus a ver navios. Ele virou as costas para Deus. Né? Tipo: Deus, fala com a minha mão. É quase isso. Você percebe que a pessoa ela está tão cheia de si que ela inverteu a posição de relação com Deus. Jonas saiu e sentou-se num lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Olha só, ele é uma pessoa interessante, vamos dizer assim. Construiu um abrigo como se nada tivesse acontecendo. Ele está furioso com Deus, Deus quer entender. E ele vira as costas e vai lá, dá tempo de ele construir um abrigo, de fazer sombra para ele, né? E olha só, esperar para ver o que acontece. Jonas vai esperar para ver o que acontece com quem? Com a cidade. Olha só o coração desse homem. Alguns domingos atrás, nós cantamos uma canção que na parte fala mais ou menos assim, que nós entregamos as derrotas diante de Deus e também as vitórias. Ou seja, eu entrego tudo. Tem gente que só aparece na presença de Deus na derrota. Deus, olha, isso não pode ter acontecido comigo. Mas quando tudo vai bem, ele viaja. Né? Ele vai procurar sombra e água fresca. Jonas, ele está lá esperando que Deus mude de posição. Porque Deus já tinha decretado a vontade dele. Mas Jonas ainda insiste. Ele não muda de posição. Jonas não muda de posição, mas espera que Deus mude. Ele espera que Deus destrua aquela cidade. Então, se você está ouvindo um evangelho, uma palavra que não te confronta, uma palavra que ela não vai contra os seus, muitas vezes, seus ideais, e muitas vezes ela não te expõe em relação aos seus pecados e tendências, e ela só serve ao que te interessa, seja por uma questão moral ou por uma questão de justiça, tome cuidado. Tome cuidado. Essa palavra aqui, Jonas, ele é um espelho. Essa pessoa, ela é um espelho. Quando eu olho para Jonas, na verdade eu me enxergo nele. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Porque hoje nós temos tantas vozes, tantas informações, tantas palavras, tantas celebridades trazendo opiniões. E isso muitas vezes fisga o seu olhar e o nosso olhar. Tantas pessoas importantes que às vezes estão na televisão dizendo coisas absurdas. E outros vêm, ainda mais com as redes sociais, acabam reverberando e concordando com aquilo que não é certo. Isso pode lhe chamar a sua atenção. Jonas, ele é um espelho. Repare que no versículo 11, no verso 11, diz Deus falando que, olha, contudo Nínive tem 120 mil pessoas, Jonas. E não deveria eu ter, Deus falando, não deveria eu ter pena desta grande cidade? E acabou o livro. Não tem uma continuação, você percebe? A gente não sabe o que aconteceu com Jonas. Muitos pastores e estudiosos falam que exatamente é essa a intenção do autor. É trazer a reflexão que esta pessoa de Jonas somos eu e você. E nós temos que trazer e dar resposta a isso. Jonas é uma pessoa que se alegra quando tudo vai bem. Quando a árvore cresce, ele fica com a sombra, a palavra diz que ele se alegra. Jonas, quando chega, quando ele está fugindo, olha só a coincidência na vida de Jonas. Ele decide fugir, e naquela época não é igual hoje, que tem avião a cada 3 horas saindo para a Austrália. Não, né? Naquela época era embarcação e demorava dias, meses, para você conseguir uma passagem. Mas quando Jonas chega lá, tinha passagem, tinha o horário, tinha o lugar para ele, que ele queria estar bem longe de Deus, porque era na Espanha. Tinha dinheiro para pagar, tudo indo bem. Ou seja, ele correu o risco de achar que, olha, não, está tudo bem. Se Deus está permitindo acontecer isso, é porque é de Deus, vamos lá, vamos fugir. E a gente corre esse risco de fazermos, se a situação está dando tudo certo, que isso é prova de que Deus está na nossa vida, mas não. Na realidade, Deus tem todo o poder e muitas vezes situações adversas vão acontecer. Eu não posso usar aquelas coisas que estão indo bem para ser um termômetro da minha vida com Deus, da minha vida espiritual. E nem julgar as outras pessoas que muitas vezes estão passando por uma provação e dizer, olha, isso é falta de Deus na vida da pessoa. Quando perde o emprego, quando tem a enfermidade. Deus, ele não tem dono. Eu não posso colocar Deus dentro de uma caixa. Deus não tem dono. Ele tem mensageiros. É aí que eu e você nos enquadramos. Ele tem mensageiros. Existe uma coisa que eu vejo nessa história toda, já estou terminando, que eu vejo nessa história toda, que existe um plano maior do que podemos pensar. Nós cantamos nessa noite, os sonhos de Deus são o quê? Maiores do que os meus. O livro de Jonas nos mostra um Deus dominante, com todo o poder. Ele tem domínio sobre a natureza, sobre a tempestade, sobre a planta, sobre o peixe, sobre a lagarta. No verso 6 diz assim, então o Senhor Deus fez crescer uma planta. Olha só, você vai ver aqui escrito Senhor Deus. Nos outros versículos você repara que está escrito somente Senhor. Aqui é Yahvé Elohim, Yahweh Elohim. É o Deus, aqui está trazendo a situação, trazendo, evocando o Deus de Gênesis, aquele que é capaz de criar, trazer solução no meio do caos. Senhor Deus fez, Ele é o nosso Senhor que Deus faz. O único, sabe por que é um plano maior? E Jonas não tinha noção nenhuma de que isso estava acontecendo com ele. Ele é o único profeta a ser designado a trazer uma mensagem fora do povo de Israel, do povo escolhido. Ele é chamado para pregar para aqueles inimigos do povo de Deus. Ou seja, eu já vejo aqui até a extensão do amor de Deus, como nós vemos no Novo Testamento, o amor de Deus sendo estendido aos gentios, não somente ao povo escolhido, mas a todos, gregos e judeus, romanos. Então, ele nem sabia que talvez fosse parte desse plano, e muitas vezes eu e você não sabemos o plano de Deus nas nossas vidas, mas ele é o único profeta a ser designado dessa forma. Ele é o único profeta em que a mensagem de Deus para ele é uma instrução. Para os outros profetas, Deus, está escrito geralmente assim: Deus trouxe a mensagem de Deus a Isaías, e Isaías traz a mensagem de Deus, fala: prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Não, para Jonas foi diferente. Olha, dispõe-te, é uma instrução. Dispõe-te, levanta e vá até Nínive, porque o meu julgamento chegou contra ela. Os seus crimes, as suas atitudes subiram até mim. Então ele tem características diferentes já no Velho Testamento. Participar do plano de Deus, diz Paul Washer, é um privilégio. Deus não depende exclusivamente de uma pessoa, de mim, de ninguém. Mas se ele te colocou para fazer algo, encare isso como um privilégio. Jonas não tinha essa noção. Nós cantamos agora, eu até anotei, que eu sempre digo, né? Eu não consigo gravar a letra das canções. Então, enquanto estavam cantando, eu anotei aqui. Eu gravo as melodias, mas as letras eu não consigo gravar. Mas nós cantamos isso. Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Grande Salvador. Essa palavra, ela fala ao meu coração. É uma palavra de alerta. É uma palavra que não é a palavra do meu evangelho. Não. Não é um evangelho próprio. Porque hoje nós vivemos isso, né? Infelizmente, nós temos o relativismo, né? Tudo pode. Não, faça um evangelho à sua moda. Não, você pode seguir ao Jesus da maneira como você quiser. E nós seguimos apenas para as nossas necessidades e anseios pessoais e esquecemos que fazemos parte de um grande plano, de uma grande história de Deus. A Bíblia narra a história de Deus, do amor dele por nós, do amor dele pelos homens, pelas pessoas. O amor, como diz em Efésios, Paulo escrevendo àquela igreja: nosso Deus é rico em amor. Em Efésios, capítulo 2, dos versos 7 a 10, eu anotei aqui uma paráfrase da Bíblia, A Mensagem, de Eugene Peterson. E ele diz assim, olha só: agora Deus nos tem onde sempre quis. Ou seja, depois que nós conhecemos ao Senhor, Ele nos tem onde sempre quis. Tanto neste mundo como no próximo. No próximo, a nova criação. Ele quis derramar sobre nós a sua graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra de Deus. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos o protagonista dessa história, mas é um enorme presente de Deus. Que a gente possa se desfazer do Jonas que habita em mim, do Adão, do velho Adão, aquele que é intransigente, é egoísta. Que eu e você possamos refletir nessa palavra e entender que o Senhor, Ele sim, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Que nós possamos entender, que a vontade do Senhor, ela deve ser superior a qualquer convicção da minha parte. Qualquer convicção da minha parte. Muitas vezes as nossas vontades, elas realmente não irão coincidir com a vontade de Deus. Que eu e você possamos ter essa palavra no coração.